Boa noite a todo mundo. Bem-vindos de volta. Hoje, tirando de ser uma soldado daia do GG, nosso querido amigo, só queria falar que ele chamou isso de milagre. Eu acho que não tem nenhum milagre aqui. Uma pessoa que dedica tanto tempo para os filhos de Hashem, principalmente no conceito de Atzalá, para pessoas que mitaskim com Chesed, no que você mitasek não é milagre Hashem te devolver. Então, a pessoa que mitasek, que se ocupa de Atzalá, e Hashem devolve, quando é conceito de refuá, isso não está no milagre, isso aqui é matemática, isso é óbvio, isso aqui é merecido. Uma pessoa que não tem dia, não tem noite, falo dele, já falo de todos da Atzalá, isso aqui vocês precisam saber. E pessoas que se ocupam de outros Chesed, do que se ocupa, saiba que isso aqui é uma matemática. Eu fiz, Hashem devolve. Se o senhor a gente vai dedicar, Lilu Nishmat, senhor Shlomo Adolfo Ben Salcha, Ruach Hashem Tanicheu Began Eden, a família ainda está sentada essa semana, e para mim é uma grande, grande honra poder fazer um shiur Lilui Nishmat, um senhor que foi o líder da comunidade, uma das pessoas mais importantes aqui, pode-se falar de toda a comunidade de São Paulo, e principalmente a lição de Emuná que ele foi, Senhor Adolfo Alava Shalom, ele foi testado com o pior teste, o teste mais difícil que qualquer ser humano pode ter. Ele teve Akidat Yitzhak, foi feito o décimo teste de Avraham Avinu, ele passou por esse teste, e infelizmente ele não trouxe Yitzhak de volta para casa, ele infelizmente perdeu o filho dele, mas o maravilhoso que foi, e o gigantesco que foi, que ninguém tem como chegar perto de um senhor desses, foi que ele não se abalou com isso, não estou falando que ele não sabe aloha do shalom, mas ele só cresceu disso. Ele saiu desse evento, o maior desgraça que qualquer ser humano pode ter, e ele decidiu os anos de vida do filho dele, Dabatei Knesiot, dedicar por Am Israel. Então ele falou, Hashem, você me deu um presente por 21 anos, e eu vou dar milhares e milhares e milhares de Yehudim de volta para você. Então a pessoa que chegou nesse nível de emuná, para mim é uma honra poder fazer um shiur Lilui Nishmat para ele. De verdade, eu não sei se eu estou apto. E tudo que a gente for falar dele, acho que é pouco, por nível, né, de líder comunitário que ele foi, mas principalmente da maneira que ele passou esse teste. Também vamos pedir refuah shleima, Yitzhak ben Simcha Margot, Rav Avram ben Esther Miriam, Eliyahu Moshe ben Celia Hayatzila, três pessoas extremamente importantes na comunidade. Três pessoas que a gente precisa deles, realmente pessoas muito especiais, e que Hashem ishlach lehem refuah shleima bimehira mamash. Tá, então na véspera de Purim, amanhã já estamos jejuando, Tanit Esther, e vamos entrar um pouco na Megilá, vamos entender um pouco a Megilá. O Rebbe de Kotz costumava falar, o Baal Shem Tov costumava falar, e a dua com muitos admorim chassidim que eles repetiam esse vort. A coreta migilá lemafrea. Fala Mishnah, uma pessoa que lê a migilá lemafrea. Lo yatzai, ele não saiu de chová. Fala Urashi, qual que é a explicação básica? Lemafrea quer dizer fora de ordem. Fora de ordem. Ele lê o capítulo 2 antes do 1 e depois ele quer completar, não adianta. Precisa ser a migilá inteira lida do primeiro capítulo até o último capítulo. Fala o Baal Shem Tov, fala o Rebbe de Kotz. A coreta migilá, uma pessoa que lê a migilá lemafrea e acha que é um evento do passado. Um evento fora de ordem, passado, aconteceu uma historinha, lo yatsá, você não saiu de chová. Porque a Megilá é uma lição viva. Você precisa viver a Megilá e você precisa estar com a Megilá no teu dia a dia. Então eu queria começar hoje o shiur pelo final, Bemet. Pelo final da Megilá e tentar entender o que, que é essa história da Megilá. Não pode ser que eu vou passar mais um ano da minha vida e eu vou lembrar a história da Megilá como que eu escutei quando eu tinha 6 anos na escola, que a Mora contou que tinha um rei, ele casou com uma rainha, e ele matou essa rainha, e aí ele trocou de rainha, e Mordecai justo era familiar dela e tudo. Não pode ser que eu vou passar o resto da vida com aquela mesma Megilá que eu aprendi quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos. Não. Baruch Hashem eu cresci, Baruch Hashem eu me adiantei, e eu quero saber qual que foi a história verdadeira. O que, que eu tenho para levar para o meu dia a dia? Qual que é a principal lição da Megilá? Rabotai, eu quero começar pelo final da Megilá. Estou no último capítulo. O último capítulo tem 3 versículos. E desculpa a expressão, aparentemente 100% insignificantes. 3 psukim que você não entende nada. O que, que a Torá está me contando? O que, que a Megilá? Passu Galev, vayasem amelech Achashverosh mas al kol haaretz ve'yeha'am. Achashverosh! Depois que terminou toda a história de Megilá, ele colocou mas, ele começou a cobrar impostos. Alaretz ve'am, sobre toda a terra e sobre as ilhas. Ele era o rei de todo mundo, da maioria do mundo, se eu quiser falar, tá bom? Discutível, mas vamos entrar no todo mundo, pelo menos, ou de todo mundo civilizado. Não foi isso que você falou, Tommy? Não foi o Tommy que falou. Não lembro quem falou, mas o Dinho que falou. O mundo civilizado e tudo isso aqui a gente viu. Mike Batata falou, tá bom? E a gente viu tudo isso aqui escrito nos Farim, tá bom? Se a maioria do mundo, se é todo mundo civilizado, se é todo mundo inteirinho. Mas a Hashverosh, ele voltou a cobrar todo o imposto de todo mundo. E realmente é uma coisa importantíssima para eu saber. Se eu passo por Purim e não soube que a Hashverosh cobrou impostos, eu não sei, não tenho Purim. Qual que é o sentido desse passuk? O que, que a Megillah quer me falar? Primeiro passuk do último capítulo. Terminando a história, não esquece. A Hashverosh, ele começou a cobrar impostos. O que, que me interessa? Continua, segundo versículo. V'chol maseh tokfo gvuratou parashat gulad Mordechai asher gidlo ha-melech. Agora, olha só, primeira vez na história que a gente tem um líder judeu que ele está liderando a potência mundial. O reino da Pérsia e da Média é a potência mundial daqueles anos. E a primeira vez que a gente tem na história um judeu que ele está reinando, que ele vai ser a pessoa mais forte, mais influente em todo o mundo, Goi. Agora eu pergunto para vocês, você acha que faltou histórias interessantes de como que Mordecai ajudou os irmãos dele judeus? Com certeza não, com certeza não. Mas onde está escrito tudo isso? Fala Megillah. V'chol maseh tokfo gvuratou. Todos os máximos atos e a grandeza e a valentia, o parashat gulad Mordecai, isso que Mordecai virou tão grande, tão influência, que o próprio rei elevou ele. Halohem que tu vi mal sefer divrei amim le malchei madai uparas. Tudo isso está escrito, sabe aonde? Na enciclopédia dos países Pérsia. Você quer saber o que aconteceu? Vai no Irã, procura Império Persa e vê exatamente o que aconteceu. Pergunta Rav Chatzk Labramsky. Eu não estou entendendo esse passuk. A gente está lendo o segundo passuk e, de novo, não está me contando nada. Fala Rav Chatzkel Abramsky, ainda não respondi o primeiro e o primeiro vai ser todo o nosso shur para responder. Fala Rav Chatzkel Abramsky, você quer saber historinha? Você quer saber coisas interessantes? Você quer saber doações, sinagogas, o que, que Mordecai fez, como ele defendeu? Isso aqui está escrito no livro de história. História está no livro de história, porque a Megillah não é um livro de história, é um livro de ensinamentos. Tudo que está aqui, escrito aqui, não tem um passuga mais e tudo vem te ensinar alguma coisa. E agora a nossa pergunta fica mais forte ainda. O que, que me interessa? Os impostos. Que Mordechai Yehudi termina a Megillah? Mishne lamelech ha-chashverosh ve-gadol ha-yehudim. Ve-ratzui lerov echav. Que o Mordechai, o judeu, ele virou o segundo homem, né? O vice-presidente, o vice-rei do Ahashverosh. Ve-gadol ha-yehudim. Ele virou uma pessoa extremamente grande e importante para todos os judeus. Ve-ratzui lerov echav. Ele virou querido para a maioria dos irmãos dele. Fala o Ibn Ezra. Não existe um líder que todo mundo ama. Com a liderança vem pessoas que têm ciúmes, têm inveja. E Mordecai não era diferente. Ele acabou de salvar todo o povo judeu do holocausto. Ele acabou de salvar todo mundo. Mas tem gente que vai falar mal dele. Isso faz parte de ser líder. Isso faz parte de ser líder. Eu lembro que uma vez eu estava falando com um amigo meu. Aí ele me falou para fazer tal coisa. Eu falei, não, não quero. Eu não quero fazer. Falou, por que não? Eu falei, escuta. Tudo que eu faço, depois eu me falar pelas costas. Não estou interessado. Acho que já falam o suficiente de mim. Virou esse amigo meu e virou para mim, Milan, só fala nas costas de quem tem costas. Vocês estão falando nas costas de você porque você tem costas. Então vai em frente, esse é mais um motivo para você fazer. Fala o Ibn Ezra, veratzui lerov echav, doresh tov le'amo. Ele falava bem para todo o povo, ele ajudava a nação. Fala o Ibn Ezra e agora vem a última lição da Megillah. Vedover shalom lechol zaro. Abotai, quando uma pessoa vira líder, quando uma pessoa vira gigantesco, ele começa a esquecer de casa. Ele, de repente, não tem tempo para a família. Mordecai, a última palavra da Megillah, Vedover Shalom Lechol Zaro. Ele virou gerente de banco, ele virou presidente de sinagoga, ele virou o que, que vocês quiserem falar para ele. Mas em casa ele não mudou nada. Ele continuou o mesmo pai, o mesmo marido e a mesma pessoa dedicada. Vedover Shalom, uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila. Escuta, eu trabalhei o dia inteiro, sabe quantas coisas estão na minha cabeça? E o que tua esposa e teus filhos têm culpa disso? Que você, Baruch Hashem, é uma pessoa tão boa e faz tantos bens. Não, escuta, eu precisei ligar para um, para outro. Hoje eu dividi um montão de tzedakah. E que culpa teus filhos têm com isso? Mordecai virou um líder. Mas Vedover Shalom Lechol Zaro. Fala o Ibn Ezra, essa é a última lição da Megillah. Rabotai, não quero fugir do assunto, eu quero voltar. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido dessa história dos impostos? A gente precisa entender o que aconteceu na Megilá de verdade. Vai Ribe Me Achashverosh. Agora começa desde o começo. E foi nos dias de Achashverosh. Fala Gmarai Masechet Megilá. Toda vez que você vai ver escrito na Torá, no Tanakh, vai Ribe Me. E foi nos dias, é porque alguma desgraça está acontecendo. É uma época triste. É uma coisa ruim. O que está acontecendo de ruim? A gente está começando a Megilá. Vashti nem morreu. Ainda nem foi a refeição, não foi nada. Que desgraça você tem? Vai Ribe Me. Voltar, e para isso a gente precisa voltar um pouco da história, a gente precisa entender onde a gente está, aonde a gente está. Am Israel saiu do Egito, e desde a saída do Egito a gente só cresceu. Tivemos várias crises no caminho, mas nunca a gente se desmontou como nação. O povo judeu recebe, passa o Yam Suf, recebe a Torá, 40 anos no deserto comendo man, bebendo do beiro de Miriam, Ananei Akavot, e depois de 40 anos a gente entra em Israel e ganha de uma maneira milagrosa. Depois de anos de Mishkan Shiloh, Mishkan Nov, finalmente a gente construiu o Beit HaMikdash. E depois de mais de 400 anos o Beit HaMikdash foi destruído. Am Yisrael, por primeira vez na história, está sem terra, está humilhado, está sendo vendido como escravo. O povo judeu vai para a diáspora. O povo judeu vai para Galut, Bavel, para Galut da Babilônia, vendido como escravo, humilhado, assassinado e massacrado. Infelizmente, a gente teve uma sensação pequena do que é um Churban HaBayit há um ano e meio atrás, no dia 7 de outubro de 2023. A gente sentiu um pouco disso. O povo judeu, 70 anos, não teve nada para voltar e começar a colocar o Hamas no lugar. Não teve contra-ataque, não teve nada. Era 70 anos de humilhação, 70 anos de assimilação e 70 anos da nação praticamente se desmontando. Rabotai, o rei Nebuchadnezzar, quem destruiu o Beit HaMikdash, ele é uma pessoa que ele pegou todos os tesouros do mundo. Am Yisrael era o país mais rico do mundo e levou tudo com ele, tudo com ele. Só que ele era uma pessoa tão má que ele não conseguia nem herdar isso para os filhos dele. Nebuchadnezzar, antes de falecer, ele esconde 1.080 tesouros. A maioria do dinheiro que ele tem, ele esconde em lugares que ninguém nunca sabe. E o filho dele, Evil Merodach, quando ele vai entrar no reinado, ele percebe que a maioria do dinheiro do pai dele desapareceu. O próprio pai dele não herdou para ele. De tão ruim que ele era. De tão ruim que era Nebuchadnezzar, o destruidor do Beit HaMikdash. Evil Merodach é rei por vários anos, várias décadas, se eu não me engano, 26, agora esqueci. Hoje eu dei uma olhada na Gemara Masechet Megillah, mas não anotei. Daftiu Dalef Amud Beit. Até que chega o rei Belshazzar. Então vamos acompanhar um pouquinho. Belshazzar, ele é o terceiro rei da Babilônia, ele é neto de Nebuchadnezzar, neto do destruidor do Beit HaMikdash. Entre tempo, a Babilônia, que é a maior potência do mundo, você tem, no Malchut Paras, na Pérsia, você tem um rei, Dariavesh Harishon, o primeiro Dario, se você quer falar isso em português. Dariavesh Harishon, ele é um rei, e um dia ele descobre que a filha dele não está passando bem, a filha dele não está tão bem, e ele vai atrás, a filha está grávida. A filha está grávida. Ele corre atrás, a filha dele solteira está grávida, ele descobre que um dos servos dele, um dos ajudantes dele, um dos funcionários dele, engravidou a filha dele. Dariavesh não aceita essa imoralidade, ele pega o servo e mata na hora. No mesmo dia ele mata o ajudante dele, servo, funcionário, não sei exatamente o que ele seria. Mas a filha, ele fala, filha, você pode ficar tranquila, eu não quero te matar de uma vez. A tua morte vai ser mais sofrida. Ele espera a criança nascer, e quando essa criança nasce, Dariavesh Harishon, o primeiro Dario, ele pega essa criança e joga na floresta. Essa criança vai morrer de fome no meio da floresta. E a mãe assiste tudo isso, e agora eu posso matar minha filha. Até essa criança, Hashem queria que essa criança sobrevivesse. Hashem não queria matar essa criança. O Navi Nehemiah conta que ele foi falar uma vez com Melech Koresh, com o rei Koresh, e do lado do Koresh tinha uma Sheigal. Pergunta o Targum, que é Sheigal? Que é Sheigal? Fala o Targum, Kalbata. É uma cadela. A gente tem um grande rei, o rei Koresh, sentado ao lado de uma cadela. O que ele estava fazendo com uma cadela? Hoje a pergunta não é tão difícil, né? Porque hoje a gente tem nossos cachorros antes dos nossos filhos. Mas isso deveria ser uma pergunta muito complicada. O que um rei no trono, ele tem uma cadela do lado dele? Fala o Ben Ishchai Ben Yehoiada. Quem que é Koresh? O que é Koresh? Koresh é aquele bebê. Aquele bebê que foi jogado na floresta, ele está lá para morrer. A Kadosh Baruch Hu faz um milagre. Ele quer essa criança viva. Ele quer essa criança viva. O que Hashem faz? Ele pega uma cadela e essa cadela começa a cuidar dessa criança. Essa criança começa a ser cuidada por quem? Por uma cadela. Essa cadela amamenta ele. Essa cadela protege essa criança para ninguém atacar. E essa criança começa a crescer entre os animais e ele tem um instinto animal muito forte. Ele tem um instinto animal muito forte. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. Ele vive entre leões, ele vive entre ursos, ele vive entre lobos. Ele é filho de uma cadela praticamente. Ninguém tem como parar. Ele começa a fazer gangues, ele começa a achar o pessoal que é foragidos, que quem está perdido na floresta, ladrões, mafiosos, o que você quiser falar, e ele começa a montar um mini exército. Quando ele sente que esse exército já está suficientemente forte, ele decide que agora ele vai se vingar do avô dele. O avô dele, o rei de Parás, o rei da Pérsia que queria matar ele, fala, é mesmo? Você queria me exterminar, é você que eu vou exterminar. Ele abre uma guerra contra o avô dele, ele consegue matar o avô dele e ele vira o rei da Pérsia. E o nome dele vira Koresh. Koresh, em persa, é cachorro. Esse era o apelido dele, o filho da cadela, o cachorro. Então Koresh, ele é o novo rei da Pérsia. Koresh entende que ele não é tão forte assim, que ele está num reinado pequeno. Ele vai para o rei da Média, de Madai, e fala, escuta uma coisa, eu tenho uma proposta para você. Se você me der tua filha em casamento, você hoje vai ser o rei de Parás e Madai, eu vou ser o governador, e amanhã tua filha vai ser a rainha de Parás e Madai, vamos unir forças. Que é Parás? Que é Madai? Olha a Babilônia, tão grande, tão forte, vamos unir forças. O rei de Madai aceita e Parás e Madai se juntam e viram um novo reinado, um reinado único, um único reinado. Um dia o rei de Madai, ele vai para o genro dele Koresh, fala, escuta uma coisa, eu acho que está no momento da gente sair na guerra contra quem? Contra a Babilônia. Vamos ter uma guerra contra Belshazzar. E aí começa uma grande guerra de potências. Parás e Madai contra Babel. Parás e Madai contra Babel. Belshazzar está em guerra. Belshazzar está em guerra. Rabotai, antes da destruição do Beit HaMikdash, Irmiá, Navi, falou uma nevoá, ele falou uma profecia. E profeta, tudo o que fala acontece. Tudo o que fala acontece. Ele falou uma profecia. Em 70 anos, Am Israel volta para a terra de Israel. A pergunta é, em que momento você começa a contar 70 anos? Será que era o momento que a gente começou a exiliar o povo? Será que era o momento que a gente tiraram Melech Yehoiachin, o rei de Yehudá sai, depois o povo sai, depois destrui o Beit HaMikdash? Quando exatamente a gente faz essa contagem? Belshazzar, quando ele vê que ele está entrando numa guerra contra Parás e Madai, e se ele ganha, ele vira o rei do mundo, e está para bater 70 anos, ele entende que é um momento crucial da vida dele. Ele sai para a guerra, e ele começa a vencer a primeira batalha, ele vence de um jeito anormal. O rei de Parás e Madai, o reinado de Parás e Madai está para se entregar. Chega a noite, as duas machanó, dos dois acampamentos, tá, cada um agora se reúne, porque não dá para fazer guerra à noite, não tem iluminação. Enquanto em Parás e Madai eles estão desesperados se abandonar o campo de batalha, fugir, se entregar, ou continuar sem nenhuma chance, em Babel completa 70 anos da nevoá. E Belshazzar entende, se o povo judeu não voltou hoje, se hoje eu venci essa guerra, é porque hoje eu vou virar rei do mundo. Nunca mais vai voltar. Irmiá Anavi mentiu. Belshazzar decide fazer uma festa. E nessa festa ele tira por primeira vez todos os utensílios do Beit HaMikdash. Ele se veste como Kohen Gadol. Ele vem servindo com as bandejas do Ktoret, as pás do Ktoret, das bandejas de tudo que tem no Beit HaMikdash. E nesse mesmo momento, Koresh, ele naquele momento começa a chorar e fala, Ribono Shel Olam, Deus, eu não tenho nenhuma probabilidade, nenhuma chance de eu estar vivo. O meu avô queria me matar, me jogou na floresta. Eu estou vivo porque uma cadela me amamentou. Não é normal e não é natural que eu estou vivo. Eu sei que tem um Deus no mundo. Eu quero fazer um trato com você. Eu quero a cabeça de Belshazzar. E eu prometo que eu deixo os judeus reconstruir o Beit HaMikdash. Rabotai, a gente nem começou a Megilá e já está acontecendo tudo isso. Naquele momento, na festa de Belshazzar, sai uma mão divina contra o Navi e começa a escrever Mané, Mané, Takelo, Pares. E Belshazzar não está entendendo. O que é isso? Ele chama Daniel Shamudot. Ele chama o conselheiro do avô dele, Daniel, um menino judeu que foi exiliado de Jerusalém, que virou o conselheiro principal de Nebuchadnezzar, ele continua na Meluchá, continua no reinado até agora sendo conselheiro, e pergunta, o que é isso? Fala Belshazzar, sabe o que é isso? Você pisou na bola, você menosprezou o Beit HaMikdash, você está profanando a roupa do Kohen Gadol, o teu reinado vai terminar e Parasimadai vão pegar. Falou, como assim? Eu estou ganhando a guerra. Falou, acabou de ser decretado no Shamaim que você vai cair. Quando os ajudantes de Belshazzar escutam isso, eles entendem e escutam. Sempre é melhor estar do lado do time amigo, não do inimigo. Se ele está para cair, eu vou virar um escravo. Belshazzar vai dormir. Um escravo de Belshazzar entra no quarto, corta a cabeça dele, vai para o acampamento inimigo, entrega a cabeça de Belshazzar. Quando Koresh recebe a cabeça de Belshazzar, ele entende que Deus atendeu a reza dele. Madai e Parás voltam para a guerra dia seguinte, e eles vencem a guerra, e aí terminou o Império da Babilônia. O Império da Babilônia termina aqui. Terminou, acabou. Belshazzar é o último rei da Babilônia. Parás e Madai, Koresh vira o novo rei. Abotai Koresh, ele fez uma promessa, Koresh vai cumprir a promessa dele. Shira Malot, Beshuva Hashem Shevat Zion, Hainu Kecholmim. Shira Malot, e foi no momento, Beshuva Hashem Shevat Zion, que Hashem deixou o povo judeu voltar para Shevat Zion, para Zion, para Jerusalém. Hainu Kecholmim, isso aqui era um sonho. Azimalet Choschok Pino, a nossa boca só estava sorrindo, Shonenu Rinai, nossa língua não parou de louvar Deus. A gente voltou a construir o Beit HaMikdash. Só que tinha um problema. Quem tem dinheiro? A Israel era até agora escravos do Império Babilônio. E nesse momento Babilônia virou Pérsia e Média. É nesse momento que a Israel se mistura e chega em Parasimadai. Não tinha como estar em Parasimadai. Koresh agora falou que pode construir o Beit HaMikdash, mas como? Koresh tira uma lei. Qualquer judeu que quer subir para o Beit HaMikdash, o vizinho goi dele precisa pagar passagem. A Israel está feliz. Depois de 70 anos, a gente volta a reconstruir o Beit HaMikdash. A Israel chega em Israel, Ezra, a Sofer, o líder da reconstrução do Beit HaMikdash, ele leva muito pouca gente que aceita a pegar o perigo do caminho, sem dinheiro, sem nada, e tentar reconstruir o Beit HaMikdash. A Israel está com um problema seríssimo. Os inimigos cada noite chegam e desmontam tudo que a gente construiu. Aí Nehemiah vem e começa a fazer a muralha em volta de Jerusalém para dar para construir. Koresh falece, Rabotai. E Koresh não teve filhos. Koresh falece sem filhos. Em Parasimadai, agora eles têm um enorme problema. Quem que é o próximo rei de Parasimadai? Quem que é o próximo rei do mundo? Eles tiram uma lei interessante. Uma pessoa que não tem muito poder, a corrupção é a coisa mais fácil. É muito fácil virar corrupto, ele tem poderes. A gente precisa de uma pessoa que vai ser difícil de corromper. Então eles tiram uma lei que a pessoa mais rica de todo o reinado, ele é o próximo rei de Parasimadai. Ele é o próximo rei praticamente do mundo, que é Parás, Madai, Bavel, todo mundo praticamente. E aí entra uma figura interessante. Quem trabalhava no estábulo de Belshazzar, ele tinha um homem que trabalhava com os cavalos. Ele um dia, ele consegue encontrar 1.080 tesouros. E esse homem se chama Hashverosh. A Hashverosh é uma pessoa das mais simples do mundo. Ele é um empregado a vida inteira. Ele é um cocheiro. E ele vira a pessoa mais rica. E agora ele vira o rei. Ele consegue comprar o reinado. Ahasverosh vira rei devido ao dinheiro que ele tem. Isso que ele vira rei. Só que Ahasverosh agora ele tem um problema sério. Ele tem um problema sério. Ninguém gosta de comprar amigos. Ninguém gosta de comprar posições. Porque no final você só vale o dinheiro. Então Ahasverosh ele tenta provar que ele merece tudo isso. Koresh não teve filhos. Mas Belshazzar teve uma filha. E essa filha se chama Vashti. Ahasverosh pede a mão de casamento de Vashti e fala, se você for minha rainha, saiba que você continua o legado dos teus pais. Você é a rainha de Babel, de Parás, de Madai, do que você quiser. Ahasverosh pega Vashti para o quê? Para tentar que ela reconheça, para ela dar validade para o reinado dele. E Ahasverosh agora se casa com Vashti, filha de Belshazzar, e ele vira o rei de Parás, Madai, Bavel, do que vocês quiserem. Do mundo inteiro civilizado, Ahasverosh vira o rei. Vashti vai para Ahasverosh e fala, Ahasverosh, eu tenho um problema. O meu pai, o meu bisavô, ele fez um grande, grande, grande bondade para o mundo. Ele destruiu o Beit HaMikdash. Quem aqui já viajou para Praga, tem o Mein Kampf, não, desculpa, tem Alt Neuschul. Alguém já esteve no Alt Neuschul? Alt-Neuschul. Qual que é a história do Alt-Neuschul? Tem duas girsaot para a história, tá bom? Tem duas versões. Uma das versões, o golem está enterrado no exato Nashim do Alt-Neuschul e por isso que é a única sinagoga de toda a Europa que não foi destruída. Mas se você ir pela Historicamente o Golem não existiu, tá bom? 90% vai te contar que o Golem não existiu, mas por favor, continua acreditando nos 10%, que senão vai estragar muito da nossa infância, das histórias que a gente quer contar para os nossos filhos. Mas se o Golem não existiu, qual que é a história do Altneuschul real? A história do Altneuschul é um mandato direto de Himmler, Yimach Shemo Vezichro. Ele falou, um dia a gente vai exterminar toda a nação judia, um dia a gente vai matar todos os judeus do mundo, e o mundo nem vai saber o que eles precisam agradecer a gente. Eu vou escolher uma sinagoga na Europa para manter ela inteira. Para lá vai ser um museu do judaísmo, porque o judaísmo não vai existir judeu, e lá a gente vai deixar artículos judaicos para todo mundo saber visitar e agradecer o Führer pela bondade que ele fez pelo mundo. Rabotai, não tem Führer, nem o corpo dele não sabe onde está, não tem Himmler e não tem nazismo, e nós estamos aqui inteirinhos. Rabotai, veio Vashti e falou, o meu bisavô tentou exterminar o povo judeu. Ele destruiu o Beit HaMikdash, ele não deixou nada. Agora você, meu querido marido Achashverosh, você está reconstruindo o Beit HaMikdash. Você está pagando o legado do meu bisavô. Achashverosh falou, o que você quer? Ele falou, eu quero que você pare a construção do Beit HaMikdash. Achashverosh fica em dúvida e ele vai perguntar. Para quem? Para os conselheiros dele. Quem são conselheiros? Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuchan. Ele pergunta para os 7 conselheiros dele, o que você acha? Eu deixo o Beit HaMikdash ou não deixo o Beit HaMikdash? Fala os 7 conselheiros, destrói o Beit HaMikdash. Proíbe a reconstrução do Beit HaMikdash. E aí a gente começa a Miglat Ester. Vaihi bime Achashverosh, hu Achashverosh. A Miglat começa no momento que a gente é proibido de reconstruir o Beit HaMikdash. O povo judeu está quebrado. É mais fácil você nunca ter esperança do que ter esperança e toda esperança explodir de um momento. A Amisrael está destruído. A Achashverosh, pelo mandato de Vashti, e os 7 conselheiros dele aconselharam uma coisa só. Eu não quero o Beit HaMikdash. A Amisrael está destruído. Vai ribimei, vai rai. A Amisrael está se lamentando da construção do Beit HaMikdash que foi parada. Embargaram a obra. Agora não tem o que fazer. E aí começa a nossa Miglá, Rabotai. Rabotai, se vocês acham que essa história da Miglá é uma historinha de casou, não casou, matou, justo, apareceu, a história da Miglá é a Kadosh Baruch Hu mostrando pra gente exatamente como que um Yehudi vive na Galut. Ah, Michel, enquanto tinha o Beit HaMikdash, a gente tinha milagres todo dia, toda hora. Toda hora. Você ia para o Beit HaMikdash e não tinha noção de espaço, não tinha noção de tempo, não tinha nada. Nada que te limita tinha no Beit HaMikdash. Asarani simna sulavoteino. A Gemara fala que se você coloca a mão no bolso para tirar 50 centavos e ser uma moeda de 25 centavos, escuta, por que Deus me incomodou de colocar de novo a mão no bolso? Tem alguma caparata vonoto que você está fazendo aqui? A gente vivia com Deus cada momento. Se você fez uma verá e você precisou colocar a mão no bolso, saiba que começou a perdoar. Se lo aleinu velo alechem, tinha um decreto na tua família, você levava um corban para o Beit HaMikdash e você já perdoou, terminou. E hoje em dia você tem um decreto, você leva lo aleinu velo alechem um familiar para o hospital. A Micela agora está na galuta e não vê aonde está Deus. Acabou milagres. Acabou milagres. Eles acham que eles têm o Beit HaMikdash. A chance de reconstruir todo o Beit HaMikdash para. E Hashem vai provar a gente com a Megilá. Escuta, eu estou aqui. Aonde está o nome de Hashem na Megilá? Aonde está o nome de Deus na Megilá? Eu estava lendo uma história para meus filhos esse Shabbat, de um senhor que ele decide, ele quer comprar uma Megilá. E esse senhor, ele não conhece muito. Então ele vai para um vendedor da Megilá, um vendedor de Megilot. Fala, escuta, eu quero uma Megilá. Fala, eu tenho várias Megilot. Essa é $200, essa é 300, essa é $800. O que tem? O sofer dessa Megilá, ele vai no mikve cada vez antes de escrever o nome de Hashem. Uau! Sofer da Megilá, cada vez antes de escrever o nome de Deus, vai no mikve. $800 eu pago pela Megilá. Esse senhor chega na sinagoga feliz da vida. Chega o vizinho dele e fala, que Megilá bonita. Você não sabe, não é uma Megilá Stam. Falou, o que tem essa Megilá? O sofer dessa Megilá vai no mikve cada vez antes de escrever o nome de Deus. Então o vizinho olha para ele e começa a rir. É mesmo? Falou, é? Ele vai no mikve. Coitado do teu sofrer, deve ter cansado de entrar e sair, né? Aí ele chama, você sabe, nosso amigo aqui comprou uma megilá que o sofrer vai no mikve antes de cada nome de Hashem. E de repente a sinagoga inteira está zombando. No mikve, cada nome de Hashem. Que legal que isso oferece especial. Olha, eu falo, vocês estão rindo da minha cara. O que aconteceu? Falou, querido, eu não tenho nome de Hashem na migla inteira. O cara te enganou. Ele usa migla em Purim. Termina Purim, ele vai para o vendedor. Escuta uma coisa. Eu quero meu dinheiro de volta. Como você me vende uma migla assim? Falou, qual que é o problema? Não tem uma vez o nome de Hashem? O que é isso que você me falou? Eu te falei que o sofer foi no mikve a cada nome de Hashem. Ele, quando escreve tefilin, ele vai no mikve a cada nome de Hashem. Quando escreve mezuzah, vai no mikve. Quando escreve sefer Torah, é um sofer tão especial, ele que fez a Megillah. Mas não falei que ele foi no mikve na hora de vender tua Megillah? E essa pergunta chegou para Yitzhak Zilberstein, se precisa pagar ou não precisa pagar. Então isso aqui a gente deixa para um outro shiur. Lá botar o nome de Hashem não está na Megillah, qual que é o sentido? Aonde está o nome de Hashem? Onde está Hashem na Megillah? O nome de Hashem não aparece na Megillah. Onde está Hashem na Megillah? E Hashem vai mostrar para a gente um grande segredo. A Megillah vem contar para a gente uma história só. Todo mundo que começou com o povo judeu, todo mundo que começou com Hashem, todo mundo que começou com Beit HaMikdash, eles não vão sobreviver. O que você vai escutar, Bezrat Hashem, amanhã à noite e sexta de manhã na sinagoga, em meia hora, em 20 minutos, em 40 minutos, 45 minutos, é questão de 12 anos. É 12 anos. A Megillah começa, não é 12, vamos colocar um pouco menos, é 9 anos. A Megillah começa no terceiro ano do reinado de Ahasverosh. A rainha Esther vai virar rainha somente no sétimo e a Megillah termina no ano 12 de Ahasverosh. Botar aí paciência. Paciência. Deixa a vida acontecer, deixa Hashem guiar o mundo. Hashem é o maestro dessa linda sinfonia. Deixa tocar. Espera terminar. Rabotai, começa a Megillat Esther. Fala agora em Vilna. Vai me achasverosh, achasverosh. Hamolech mehodu veatkush. Sheva vesim mea medina. Bayamim ahem. E foram nesses dias. Que sheved amelech achasverosh al kisem al chutu asher bishushan abira. Quando o rei estava sentado no trono dele em Shushan abira. O que é isso? Você já viu um rei sentado que precisava falar onde ele estava sentado? Óbvio que no trono dele. Fala o Gaon Mivilna. Ahasverosh era louco, louco, louco por riqueza, por ostentar, por mostrar. Shlomo HaMelech fez um trono inigualável em toda a história. Esse trono você tinha, hoje é discutível, tá bom, mas é conforme Koach HaKdushah. Se hoje tem gente tentando falar que isso aqui era pelas leis da física, Fadal pode falar o que você quiser, mas era por Koach HaKdushah. O rei Shlomo, quando ele chegava no trono dele, ele colocava o pé no primeiro degrau, tá bom? O trono começava um mecanismo se mexer, chegavam dois animais que estavam no primeiro degrau, ele levantava o pé de Shlomo e jogava ele para o segundo degrau. Quando ele apoiava o peso dele no segundo, por isso que muita gente hoje está falando que isso aqui era uma coisa física muito legal, ele ia para o terceiro para o quarto, desculpa, o primeiro para o segundo para o terceiro, e o terceiro ele virava e sentava. Mas ele só colocava o pé e de repente o trono sozinho fazia a mágica de levantar ele até lá em cima. Tinha três diferentes tipos de animais, e no momento que ele sentava, vinha uma águia de ouro, pegava a coroa dele e segurava. Estava na cabeça dele, mas sem pesar na cabeça dele. E assim que Shlomo HaMelech sentava no trono dele. Esse trono, todo rei, não judeu que via, tinha vontade de roubar para eles. Até que veio o Paro Higuer, Paro o Manco. Ele foi o primeiro a roubar esse trono. Até que ele virou Paro Higuer. Ele colocou o primeiro pé, o leão do primeiro andar, deu um chute nele tão forte que ele virou deficiente. Por resto da vida, ele virou Paro Higuer. Dirá, nenhum rei tem coragem de chegar perto desse trono. Nebuchadnezzar levou e ficou com medo de subir. Ahasverosh, ele quer esse trono. Então ele decide que se ele não consegue esse trono, ele quer uma cópia desse trono. Ele começa a procurar por todo o reinado dele, e ele descobriu que numa cidadezinha, vamos colocar tipo Osasco, tá bom? Barueri. Imagina só, capital do Brasil, onde está o presidente Barueri? Tá bom? Então ele vai para uma cidadezinha, Shushan HaBirah, ele descobre que lá tem profissionais inigualáveis. E eles sabem copiar o trono. Durante 3 anos ele está montando esse trono. No terceiro ano o trono está pronto. Ahasverosh está pronto o quê? A levar o trono de Barueri para Brasília. Ele quer levar Shushan HaBirah para onde? Para o lugar dele. Fala os artesãos, escuta, isso não dá. E se você desmontar, a gente não sabe remontar isso. Então o que eu faço? Ahasverosh muda toda a capital dele para Shushan HaBirah. Um minuto, mas por quê? Que Rabotai, Mordechai e Esther moram em Shushan HaBirah. Deus não vai fazer dois tzadikim e fazer um milagre aonde está o rei. Ele vai trazer o rei e todo o reinado para Shushan HaBirah. Ahasverosh é novato nessa cidade. Ele está sentado em Shushan HaBirah no trono dele, por primeira vez. E ele decide fazer uma festa que ele quer o quê? Impressionar o mundo inteiro. Ele tem 6 meses de festa. E depois ele vai colocar mais 7 dias de festas pro pessoal local que não conhece ele. Ele nunca sentou aqui. 3 anos ele não tá aqui. Ele quer impressionar todo mundo, Rabotai. Só que acontece, na maioria das casas, não na minha, tá bom? Que quanto mais você cresce, mais gente você quer impressionar. A única pessoa que você realmente precisa impressionar, normalmente você não consegue. Normalmente você não consegue. Rabotai, começa a Megilá. E vamos ver que no primeiro capítulo da Megilá, vocês podem ler, vocês vão ver que tem uma certa diferença aqui na gramática, né? Gam Vashti Amalka, também Vashti a rainha. Asetam Ishtei Nafshim. De repente, o rei pede para trazer Vashti Amalka. Beketer Malchut. Vatemaen. E recusou Hamalka, Vashti. Não Vashti a rainha Vashti. Se vocês começam a ver, a Hashverosh todo tempo se refere a ela como Vashti Hamalka. E ela toda vez se refere como Hamalka Vashti. O que está acontecendo aqui? Pergunta o Gaon Mivilna. Desculpa. Isso mesmo. Hamalka Vashti. Se você continua a história, quando a Hashverosh quer pedir para julgar ela, é a primeira vez que o próprio Hashverosh fala Hamalka Vashti. E quando o Haman responde para matar, os 7 pessoas respondem para Hamalka, fala Vashti sem nome nenhum. O que está acontecendo aqui? Rabotai, fala o Gaon Mivilna. Eu lembro que eu tinha lido isso no Malbim, mas tá bom, mas esse ano eu vi que é o Al-Shir, o Gaon Mivilna, o Maharal. A gente tem um problema seríssimo de Shalom Bait. A Hashverosh é uma pessoa que ele tem um síndrome muito forte, muito forte. Ele sabe que ele comprou o reinado por dinheiro, ele sabe que ele era um cocheiro, ele sabe que ele não tem nada. Mas ele, durante 6 meses jogando dinheiro sem fim, quem sabe ele compra o povo, ele compra a nação. E o povo começa a cair na dele. A única coisa é que a rainha ele não conseguiu convencer. Gam Vashti Amalka Setam Ishtei Nashim. Ela fala, você está fazendo festa? Eu faço festa. Aonde? Na minha casa, não na tua. A Hashverosh e Vashti, eles têm um problema de Shalom Bait muito forte. Eles têm um conflito muito forte. Toda vez que a Hashverosh vai falar com ela, fala Vashti Hamalka. Você é Vashti. Já que você é uma mulher extremamente bonita, eu casei com você e eu te fiz Malka. Ela sempre que responde, fala Malka Vashti. Eu sou rainha e eu te fiz rei. E devido a isso, eu sou Malka e só depois Vashti. A Hashverosh, de repente, ele decide que ele quer chamar Vashti. Ele está no meio da Seudá, 7º dia, Shabbat, encheram a cara, começaram a falar besteira, e infelizmente, Goi, quando enche a cara, começa a falar de mulheres, e um começa, minha mais bonita, a Hashverosh fala, minha mais bonita. A tua está com maquiagem, está com vestido, a mulher mais rica do mundo vai vir toda mascarada, isso não tem a ver. Ela vir Beketer Malchut, ela vem somente com a coroa. E nesse momento, a Kadosh Baruch Hu faz, Malach Avdiel vem, coloca nela um rabo, coloca nela tzarat, ela quer sair, mas ela não consegue sair. A Hashverosh manda chamar quem? Vashti Hamalka. Ela fala, eu não vou ir. Quando a Hashverosh começa a insistir, ela está sentindo, o que você acha que você é? Eles começam a ter um conflito entre eles e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Quem que manda em casa? Quem que é o mais importante? Haman tirar um decreto, a mulher não pode mandar em casa. O decreto de Haman, quando ele vai matar Vashti, ele toca na ferida, ele sabe exatamente o que falar. Sabe o que vai acontecer? Agora qualquer mulher vai ter um moral. Primeiro feminista aqui da história. Antifeminista, né? Vashti é feminista. E Haman é totalmente antifeminista. Olha só que discussão interessante. E aí Vashti se irrita e ela solta a última palavra que a Hashverosh pode escutar. Hashverosh está num síndrome, ele está 6 meses fazendo festa para provar, todo mundo me ama, eu sou o cara. Vashti chega e fala, escuta uma coisa, esse cara está bêbado. Eu lembro ele como cocheiro. O meu pai bebia um barril de vinho e não acontecia nada. Ele bebeu 2 copos e já está aí falando besteira. Quem ele pensa que ele é? E nesse momento ela mexeu no ponto mais frágil de Hashverosh. O síndrome de liderança, o síndrome de ser alguém dele explode. E a Hashverosh fica louco da vida. Hashverosh vem e vai perguntar para quem? Para os Shivat HaTarissim, Karshina, Sheitar, Admat, Tarshish, Meres, Persana, Memuchan. A Gemara em Masechet Megilá explica que o nome deles quais que são. Karshina. O que é Karshina? Klumi krivu lefanecha karim? O povo judeu parou de fazer perante você Hashem Karim, que é o tzon, que é o rebanho. Sheitar, eles fizeram Shteitorim. Admata, que é Mizbeach Adamah. Tarshish, ou seja, todos os 7 nomes têm a ver com Beit HaMikdash, porque eles mandaram parar de construir o Beit HaMikdash. Eles trouxeram essa kitruk para Am Israel sobre o Beit HaMikdash. Rabotai Hashverosh manda matar Vashti. E no primeiro capítulo a gente começa a nossa história. Você mandou parar o Beit HaMikdash, você termina morta no primeiro capítulo já da história. Segundo capítulo, Ahasuerosh acorda e fala, Xu, cadê minha esposa? Fala, como assim? Você mandou matar? Eu matar? Eu tava bêbado, como assim? É mesmo? Eu quero matar todo mundo que me deu esse conselho. Todo mundo que aconselhou contra o Beit HaMikdash, ele vai matar. O único problema é que tem um último, Memuchan, o homem menos importante de todos. E Memuchan, ele é uma pessoa extremamente inteligente e política, ele entende que ele tem como dar força para Ahasuerosh. E Ahasuerosh é uma pessoa dependente de outros, e que o outro vai pensar, que o outro vai falar. Memuchan, aquele homem, Haman, que ele é, por exemplo, Beria, né, do Stalin, ele consegue ver que está todo mundo contra você, mata o mundo inteiro e eu vou te levantar. Então Ahasuerosh joga toda a vida dele e confia em Haman. Haman não morre. Haman é a única pessoa que consegue sobreviver. Tá, vamos fazer a história rápida. Durante 4 anos, Ahasuerosh está procurando uma mulher. 4 anos procurando uma mulher. E depois de 4 anos, ele finalmente casa com Esther. Conta todas as probabilidades, ele casa com Esther. Se você começar a ler a Megilá inteira é um montão de mikrim, um montão de coisas que por acaso aconteceram, que dá para explicar tudo de uma maneira natural e não tem nada a ver com Deus. Mas se você pegar a história do 3º ano até o 12º ano, se você pegar a história de 9 anos, você de repente começa a descobrir que Deus está em todos os momentos. Eu não quero contar aqui toda a história da Megilá, mas todos os momentos foram necessários. Não tem um momento desnecessário, Rabotai. Bezat Hashem Shabbat, vamos tentar falar os fatemet do Pasuk, que Mordechai ia todos os dias visitar Esther. E o que me interessa? E os fatemet fala que isso é o motivo da Geulah, não vem agora o caso, não é o shur que eu estou querendo falar. Rabotai, não tem um momento, não tem um Pasuk da Megilá que é desnecessário. A Megilá vai terminar com uma coisa só, com a morte de Haman. A Megilá começa com 8 pessoas falando contra a construção do Beit HaMikdash, e a Megilá termina com essas 8 pessoas sendo mortas. Por quê? Porque vocês impediram a construção do Beit HaMikdash. Esse é o sentido da Megilá. Vocês foram contra Deus, vocês foram contra o Beit HaMikdash, vocês não vão continuar vivos. Mas um minuto, a gente começou com uma pergunta. O que tem a ver os impostos com toda essa história da Megilá, Rabotai? A história da Megilá, ela termina, mas não terminou ainda. Rabotai, Navi Ezra Sofer, Perek Vav, conta que o povo judeu, Ahasuerosh teve um filho com Esther. Esse filho se chama Dariavesh, Dario 2, tá bom? Não é o primeiro Dario, é o Dariavesh. Dariavesh, por ser filho de Esther, ele é judeu. Ninguém considera ele judeu, mas ele é judeu. E no sangue dele ele tem alguma coisa ainda positiva. E ele permite a Amisrael voltar para o Beit HaMikdash. Ezra e Nehemiah vão reclamar que eles não têm dinheiro para nada. Como a gente ia reconstruir? Fala o Sefer Ezra. Que Nehemiah foi reclamar para quem? Para Dariavesh. Pedir. Será que você tem dinheiro? Conta o Navi. Dariavesh abriu todos os cofres. E todo o dinheiro que foi coletado de imposto, nos últimos anos, esse é o dinheiro do Beit HaMikdash. A Megilá termina contando para a gente uma coisa totalmente insignificante. Que Ahasuerosh colocou imposto e ele nem sabe o que ele fez. Ahasuerosh começou a juntar do mundo inteiro dinheiro para construir o Beit HaMikdash. Na época de Koresh ordenou somente pagar passagens. Mas o povo judeu se vira como construir o Beit HaMikdash. E não sei se economicamente a gente ia conseguir, a gente ia aguentar. Veio Melech Dariavesh. Ou melhor, veio Ahasuerosh e falou, a gente precisa encher o cofre de dinheiro de imposto, não de tesouros. Porque é um imposto aqui que vai pagar o Beit HaMikdash. E essa é a história verdadeira da Megilá. Vai rir bem meio, a Amisrael está deprimido que a gente não consegue construir o Beit HaMikdash. Por quê? Porque Vashti. Porque os 7 conselheiros e o último deles é Haman. E Haman é uma pessoa extremamente low life. Ele era um barbeiro. E a Kadosh Baruch Hu, ele tem Lifnei Shever Gaon. Kadosh Baruch Hu não vai se vingar de um barbeiro. Ele levanta Haman até lá em cima. Lifnei Shever Gaon. Antes de um Shever, antes de um quebre. Muitas vezes a Hashem te dá um Gaon. Se você não é meritório, se uma pessoa não merece. Ele não merece chegar lá em cima. Fala Shlomo HaMelech Mishlei Lifnei Shever. Antes de um Shever, Hashem vai te dar Gaon. Para a queda ser mais dura e doer mais. Para a Amisrael fazer tshuva. E a Amisrael ter o mérito verdadeiro. Vamos encher os cofres de dinheiro e reconstruir o Beit HaMikdash. Vamos botar. O Heider de Leikut, é uma coisa interessante, que faz um tempo atrás, me deram um contato Senhor Itzi Rakowski, quem me deu foi minha prima Júlia. Ela me passa o contato, ela se encontrou com esse senhor em Lakewood e falou, escuta, ele quer ajudar todos os projetos Lakewood que você precisa, não sei o quê. E a verdade é que eu não soube valorizar e entender com quem eu estou falando, tá bom? Eu não estou falando da parte financeira, tá bom? Não estou falando se ele tem muito dinheiro, não tem muito dinheiro. Depois entendi que realmente é uma pessoa muito bem sucedida, mas depois entendi que é uma pessoa que ele relevantou os mosdot de Lakewood de uma maneira não normal, principalmente o Heider de Lakewood. Heider de Lakewood hoje tem 5 ou 6 mil crianças e hoje é um mossad, como você fala, uma instituição 100% autossustentável. Eles não juntam doações. Não juntam as doações, eles se autossustentam, assim foram me explicar. O que aconteceu? O Heider de Lakewood está quebrado. E Tsirakovsky falou, escuta uma coisa, eu quero pegar, eu acho que ele investiu 10 milhões de dólares, eu vou investir, mas eu quero pegar esse negócio e fazer autossustentáveis. O que, que ele fez? Ele colocou os dois salões mais bonitos de toda a cidade de Lakewood. E hoje, Lakewood praticamente é o lugar onde está a maioria, né, dos judeus religiosos dos Estados Unidos, ou talvez, tirando fora de Eretz Israel, hoje Lakewood talvez é a maior concentração de judeu religioso. Ele construiu os dois salões mais bonitos de Lakewood. Ele construiu dentro do Heider, embaixo, em cima, não sei exatamente onde fica. E o que fez? Ele conseguiu fazer de um jeito, é uma cozinha para dois salões, tá bom? Uma cozinha, dois salões. E ele conseguiu que toda noite está ocupado os dois salões. E a escola se autossustenta. 5, 6 mil alunos, e eles não têm problema de budget, eles nem têm problema de dinheiro, porque conseguiu fazer os dois salões mais bonitos de toda hora. E ele colocou o primeiro investimento, e a escola se autossustenta. O que aconteceu foi, faz 2, 3 anos atrás, tinha um noivo que ele contratou, né, para fazer o casamento dele, aonde? No Heider de Lakewood. Ele contratou um dos salões. Os Ashkenazim, eles têm uma coisa chamada Kabbalat Panim. Kabbalat Panim é a noiva fica num quarto fechado com as amigas, com as familiares, e o noivo fica num outro lugar, né? Quem é mais ben Torah, mais ben Yeshivá, nessa hora vai dar um shiur, tá? Falar uma chavurá, falar uma coisa complicada da Gemara, ele precisa dar um shiur logo antes de entrar na chupá, olha onde precisa estar a cabeça de um hatan, tá bom? Os chassidim vai ser o maimer, o que que for. Então o noivo ele está no Kabbalat Panim, a noiva está do outro lado, e o noivo começa a perceber que tem uma coisa estranha. E alguma coisa estranha. Chega o melhor amigo dele, senta do lado, ele vira para o amigo e fala, escuta uma coisa, tem uma coisa estranha aqui, né? Falou, o quê? Eu não estou conseguindo pôr o dedo, me ajuda. O amigo do noivo fala, a música não chegou ainda. A música não chegou? A música fica do lado das mulheres, normal, não do lado dos homens, na hora do Kabbalat Panim. Falou, vai lá ver se tem, vai ver se é mesmo. Então ele vai para o lado das mulheres e vê que a música não chegou. Ele volta para o noivo e fala, não chegou. Falou, como não chegou? Eu encomendei, eu contratei, eu chamei. Falei, escuta, você é o noivo. Me dá tudo que você precisa e eu vou ligar. O amigo do noivo liga para o cara da banda. E o cara fala, tô meio ocupado, o que você precisa? Você está ocupado o quê? Você precisa vir pro casamento, eu já tô montando, eu tô aqui. Onde você tá? Eu tô no casamento de X. Falei, escuta, hoje é casamento de Y, você fechou com ele. Ele, Y? Eu tô aqui no salão, meu melhor amigo, como você não veio? Um minuto. Y fechou comigo. Mas não hoje, amanhã. Amanhã? O cara da banda fala, tá, um minuto. Ele escuta chamando dois amigos, termina aqui de montar, ele começa a abrir o celular dele e mostra todas as conversas e o contrato que foi fechado por um dia depois do casamento. O noivo próprio que chama a banda, ele conseguiu se confundir e chamar a banda pro dia seguinte, não pro dia do casamento dele. Ele volta pro noivo, o noivo, você resolveu? Tô tentando. Que foi? Ele vai estar com o teu celular aí? Sim. Vê que data você reservou com o homem da banda. Ele abre o celular e ele vê que ele marcou pro dia seguinte. Ele volta pro cara da banda e fala, escuta uma coisa. Você consegue me ajudar? Eu falo, não, eu tô num outro casamento agora. Você tem alguém? Eu falo, não tenho nada. Esse outro casamento extremamente chique, eu levei toda a minha equipe. Tem casamentos que a gente vai com 3, com 1, com 7. Essa é toda a equipe, a gente tá com uns 15 músicos juntos, não tem ninguém. Eu falo, escuta, me ajuda. Eu falo, o que eu vou te ajudar? Eu não sei. Então ele viu que tá Brachá Levatá lá. Ele volta pro noivo e fala, escuta, fica tranquilo. Vai ter casamento. Vai dar tudo certo, deixa comigo. Ele sai e começa a ligar para um, liga para outro. Escuta, tem um casamento? Sim, quando? Agora! Agora? Consegue? Não! Ele está 15, 20, 30 minutos, ele consegue arranjar uma pessoa. Ele fica desesperado. Ele chama alguns amigos e fala, escuta uma coisa, você canta bem? A roupa vão fazer vocal. Tá bom, escuta, o negócio está desastroso, já era, perdeu o casamento. Roupa vocal, tá bom? Roupa vocal. No casamento não dá para fazer vocal. O amigo do noivo, ele tem uma ideia genial. Heider Geleiko, dos dois salões estão juntos, só tem uma cozinha no meio. Ele corre pro outro salão, ele vai pro dono da banda, ele vai pro cara da banda e fala: escuta uma coisa. Eu tô com um problemão. Falou: o que aconteceu? O casamento do lado tá sem banda. Quê? Escuta, tive uma ideia. Eu consegui caixa de som, consegui. Eu consegui. Você se incomoda se eu pegar toda a tua música e jogar no outro salão também? Você vai tocar em dois salões juntos. Falei: escuta, eu não vou te cobrar nada. Eu posso fazer uma mitzvah dessa, salvar um noivo no momento do casamento? Miatzdaká. Eu vou te ajudar também com caixa de som, eu tenho um pouco mais de negócio, mas só tem uma coisa, a gente precisa combinar os horários. Um noivo vai entrar uma hora, o outro vai outra. Tá bom, vamos resolver. Vamos resolver. Então, eles conseguem resolver. E o noivo, que a banda é dele, ele vai ficar no Hedri Hut quando ele quiser. O outro está subjugado ao tempo da banda do outro. Então eles combinam o horário de entrar. O noivo do outro casamento fica sabendo, fala: não, não tem nenhum problema, tá tudo em ordem. O que vão dizer? Só mais uma caixa de som saindo do meu salão pro salão do lado. Tá tudo em ordem. Pro dia do meu casamento, fazer um reset com o outro. Eu vou tentar também mexer o horário do Hedri Hut, vai dar tudo certo. Vamos fazer o primeiro prato terminar junto. Tudo em ordem, tudo em ordem. Em vez de 35, 39, vai dar tudo certo, tudo certo. Tá bom? Cantor já é avisado, você na hora que entrar, você vai anunciar: for the very first time, welcome Hatan e Kalá sem nomes. O grande Hatan super especial e a Kalá super especial. Não tem nome de ninguém porque você não sabe qual dos dois você está cantando. Tem problema, tá tudo ótimo. A roupa saiu vocal, quebraram um galho, foi bonito, foi emocionante. O noivo meio que programou isso, vai começar o casamento, os dois noivos combinaram, os dois vão entrar no mesmo momento. For the very first time, welcome Hatan e Kalá! Aí todo mundo, oh, Odishama, e começa a música e tá emocionante, tá dando tudo certo. Aos 10 minutos do casamento, no salão que o cara tinha a banda, entra o Rosh Hashivá de Leikut, um dos Rosh Hashivá de Leikut. E quando entra o Rosh Hashivá, tem música especial de Rosh Hashivá. Então começa Yami Malemei Melech Toisif. E no outro casamento, tem um ninguém, um Zé Ninguém dançando no meio. Não tem o que fazer. Só que não perceberam que quem estava dançando com o noivo naquela hora era o tio do noivo, que eles já não se falam por muitos anos, eles têm uma relação péssima. É um homem arquimilionário, ele quebrou totalmente o laço com a família, como mandaram um convite, ele decidiu que ele vai entrar, dar uma volta com o noivo, ele está pronto para ir embora. E ele entra na roda e começa a música que você canta para qualquer dos maiores rabinos da geração. A dança passa tudo normal. Terminou a dança. O tio do noivo ainda está. Ele vai até o noivo, ele dá um abraço no noivo e começa a chorar. Olha, escuta uma coisa. Nunca ninguém me respeitou e nunca ninguém me deu tanto respeito como você. Eu tô vendo que você quer voltar a fazer shalom. Ele tira um cheque do bolso e escreve $50,000. Eu sei que teu pai não tá bem de Parnassá. Você ganhou um apartamento? Falou não. Isso aqui é entrada pro casamento, pro apartamento. Depois você me liga e eu vou te completar. Você tem um apartamento, o titio vai pagar. Rabotai, onde está Hashem na Galut? Hashem tá em todos os lugares. Mas você precisa encontrar, você precisa procurar. No Beit HaMikdash tem o nome de Hashem em todos os momentos. Na Megilá, são 9 anos. O noivo entrou pro casamento, ele não tinha banda. Ele ganhou um apartamento. Porque o Yami Malemei Melech Toysif tocou nos 10 minutos do Rosh Hashivá. Não foi por acaso. Hashem falou, esse noivo merece mais. Mas você tem um Nisayon para passar. Você tem um teste, você tem uma prova. Não estressa. Se você passar essa prova e levar o teu dia do casamento sem banda do melhor jeito, você sai com o apartamento. Se você estressar e começar a fazer besteira, você perdeu a oportunidade de ter um apartamento. E talvez você consiga alguém para tocar um DJ no teu casamento. Rabotai, a história da Miguel é uma história muito simples. É uma história onde Hashem mostra dentro da Galut, sem o nome de Hashem, em nenhum momento. Não tem nenhum milagre. O noivo ficou sem banda e não saiu Eliyahu Hanavi tocando violão e nem David HaMelech tocando harpa. Ele não teve banda. Eles puxaram 2, 3, 4 cabos a mais, colocaram outras caixas de som e resolveram o casamento dele. Mas isso aqui foi a solução para esse menino poder estar anos e anos em coisa, porque ele tem um apartamento sem R$1 de dívida, $1 de dívida. Ele não precisou pegar o mortgage, não precisou pegar nada. No final do casamento ele já estava com um cheque de $50,000 para sair procurar e dar entrada do apartamento que ele achar. Falou, depois você dá entrada, você reservou o apartamento, você vem para mim o completo, o final. E essa família hoje está se falando, os tio e o pai voltaram a se falar. Porque Hashem fez tudo orquestrado, tudo perfeito e tudo exato. Até a Megilá, a gente tem o quê? um Hashem revelado. E nos momentos que a gente não vê, talvez não está. Na Migdal, no momento que a gente descobre que Hashem não deixa a gente em nenhum momento. Vocês falaram contra o Beit HaMikdash? Vocês não terminam essa história vivos. Vocês colocaram a Mishra em depressão, vocês não vão terminar bem essa história. Se o mundo acha que o Hamas vai sobreviver para o que eles estão falando e estão fazendo, escuta, a gente está no começo da história. E é muito dolorido, eu não sei. Mas a nossa história, quem mexe com o povo judeu, quem mexe com a Torá, não termina bem. Hashem na Galut você precisa encontrar. O nome de Hashem não vai estar em todo, na parede. Mas Hashem está em todos os lugares e todos os momentos. E às vezes a banda não aparecendo que é a tua maior Yeshua. É Hashverosh colocando novos impostos. E acredito que deve ter xingado Mordecai, que ele agora é o ajudante de Hashverosh e agora precisa pagar imposto. Provavelmente deve ter gente que não deve ter gostado. Imagina só, agora os impostos dobram. E quem que está lá? O judeu. Ele agora está fazendo isso para a gente? Escuta, Amisel não é 1% da população. De menos de 1% da população a gente colocou no Beit HaMikdash. O resto, 99% do Beit HaMikdash foi pago pelos goim pagando impostos. Porque Hashem entendeu, se vocês querem reconstruir uma nação, talvez vocês não tenham dinheiro, não se preocupa, vão pagar para vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Isso é Purim. Rabotai, o final de Purim, o final da Megilá, conta que Esther e Mordechai pediram para a Shtei Knesset Agdolah para fazer esse dia muito especial. Yom Mishteu Simcha V'Yom Tov. A Megilá continua. Que os Chachamim aceitaram fazer Yom Mishteu V'Simcha, mas não fala de Yom Tov. Fala Gmará Masechet Megilá. Esther pediu, por favor, recebam esse dia tão especial, esse milagre tão grande, que seja Mishté, seja a refeição que a gente faz, Simchá, que seja feliz, e Yom Tov. Eu quero um dia que é proibido fazer Melachá como Shabbat, como Yom Kippur, como Yom Tov. A Sheikha Zerolá falou, escuta, de jeito maneira. Mishté sim, Simchá sim, Yom Tov não. Por que Yom Tov não? Tem Mefarshim que falam, porque a Sheikha Knesset Agdolá se preocuparam com a Parnassá de Am Israel. Mais um dia sem trabalhar, e o que vai ser do dinheiro? Isso é um grande rabino, quando ele é consciente. Fala o Pachad Yitzchak. Fala o Rav Yitzchak Hutner. Uma ideia maravilhosa. Sempre que tem Yom Tov termina com Havdalah. Purim não tem Havdalah. Porque Purim é uma coisa que começa Purim e você precisa levar o ano inteiro. Se Am Israel, se Anshei Knesset Agdolah, recebesse Purim como Yom Tov, ia ter uma Havdalah e terminou Purim, acabou. Anshei Knesset Agdolah não queriam Havdalah para Purim. Eles queriam que Purim você viva o ano inteiro e a vida inteira viva com isso. Procura Hashem na tua vida, porque Hashem está lá. Mas tem épocas da vida que você precisa, você tem Hashem claro. Tem épocas da vida que Hashem não está claro, mas não quer dizer que ele não está. Tenha paciência, aguenta, passe a prova, levanta a cabeça e vai em frente. Hak Purim Sameach para todo mundo. Bezat Hashem, que a gente veja a luz da Megilá esse ano. E só vamos entrar em Purim sem Avdalá. Porque Purim não tem Avdalá. Purim acompanha a gente o ano inteiro. Bezat Hashem, Hazak Baruch. Para aí.